Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela Sumos Editorial em edição revista e ampliada. Diagnóstico Clínico Postural, um Guia Prático de Ângela Santos, é um manual técnico voltado à observação, ao registro e à interpretação da postura humana. Com ênfase na avaliação clínica, a obra articula referências de biomecânica, osteopatia e fisioterapia para propor uma linguagem organizada de investigação dos desvios posturais. Seu objetivo não é oferecer correções padronizadas nem substituir o raciocínio profissional, mas fornecer parâmetros para que a análise anteceda a escolha de procedimentos terapêuticos. O percurso inclui o exame com fio de prumo, a análise segmentar de regiões corporais, apreciação da flexibilidade geral e segmentar e a formulação de um diagnóstico clínico postural. Ao incluir um modelo sintético de anotação e exemplos de registro e interpretação, o livro privilegia a transferência do exame para a prática cotidiana. Assim, situa-se entre o guia de consulta e o instrumento de formação para profissionais que precisam transformar observações corporais em dados clínicos coerentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o diagnóstico como ponto de partida para a intervenção postural. A premissa central do livro é que a conduta relacionada à postura precisa ser precedida por um diagnóstico consistente. Essa ideia parece elementar, mas ganha relevância em um campo no qual assimetrias visíveis podem induzir conclusões rápidas, um ombro mais alto, uma curvatura acentuada ou uma projeção anterior da cabeça não explicam, por si sós, a organização funcional do corpo nem definem automaticamente uma intervenção. Ângela Santos orienta o leitor a tratar a postura como objeto de exame e não como simples imagem a ser corrigida. O diagnóstico clínico postural, nessa perspectiva, organiza informações sobre alinhamento, relações entre segmentos e mobilidade, permitindo descrever o quadro de modo comunicável e útil para o planejamento terapêutico. A contribuição do método está em reduzir a distância entre perceber e interpretar. Em vez de acumular observações desconexas, o examinador é levado a estabelecer uma sequência e a registrar achados de forma inteligível. Isso também favorece o acompanhamento a alterações posteriores, podem ser comparadas a um ponto de partida documentado, sem depender exclusivamente da memória ou de impressões visuais. O livro, portanto, enfatiza que avaliar não é apenas localizar desvios. É criar uma base racional para selecionar procedimentos, reavaliar resultados e discutir o caso dentro de uma linguagem profissional. Em segundo lugar, exame com fio de prumo e padronização da observação corporal, o exame postural com fio de prumo ocupa lugar estruturante no roteiro apresentado. Seu valor não reside em transformar o corpo em um desenho rigidamente idealizado, mas em criar uma referência externa que torne observáveis as relações espaciais entre segmentos. Ao trabalhar com uma linha vertical, o avaliador dispõe de um parâmetro para verificar projeções, deslocamentos e possíveis desalinhamentos em diferentes vistas. A padronização é decisiva porque a postura varia conforme apoio, atenção, fadiga e contexto. Sem condições minimamente repetíveis, torna-se difícil distinguir uma característica persistente de uma oscilação circunstancial. O guia associa essa etapa a uma leitura clínica mais ampla, evitando que o fio de prumo seja entendido como diagnóstico em si. Ele auxilia a levantar e organizar sinais, mas a interpretação depende da análise das regiões corporais e da flexibilidade. Essa distinção protege contra uma aplicação mecânica do método proximidade ou distância em relação a uma linha de referência não equivale, isoladamente, à presença de patologia ou à indicação de tratamento. Para a prática, a proposta reforça a necessidade de observar com critérios explícitos e registrar o que foi visto. Isso melhora a comparação entre avaliações, a comunicação entre profissionais e a clareza ao explicar o raciocínio clínico, especialmente em contextos de reeducação postural. Em terceiro lugar, a análise segmentar da pelve ao segmento cervical, a análise segmentar é o núcleo operacional da obra, pois desloca a avaliação de uma impressão global para o exame ordenado de regiões que participam do equilíbrio postural. O sumário indica atenção à pelve, ao tronco, à cintura escapular e à região cervical. Essa divisão não implica tratar cada área como independente. Ao contrário, permite reconhecer que mudanças em um segmento podem se relacionar com adaptações em outros, a pelve, por exemplo. É uma referência importante para a organização do tronco e dos membros inferiores. Enquanto a cintura escapular e o segmento cervical exigem leitura integrada das relações entre cabeça, ombros e tórax. Ao percorrer o corpo por segmentos, o examinador diminui o risco de ignorar detalhes relevantes ou de atribuir toda a explicação a um único ponto visualmente chamativo. O procedimento também torna o registro mais preciso em lugar de afirmar somente que uma pessoa tem má postura. É possível documentar as características observadas em áreas específicas. Essa precisão é clinicamente útil porque uma descrição clara sustenta hipóteses e orienta reavaliações, ainda que não determine sozinha causalidades. A abordagem do livro se diferencia de listas de exercícios ou conselhos posturais genéricos justamente por concentrar-se na qualidade da leitura corporal. Ela convida o profissional a relacionar anatomia, alinhamento e contexto funcional antes de converter achados em conduta. Em quarto lugar, flexibilidade geral e segmentar como complemento do alinhamento estático. Um aspecto importante do roteiro de Angela Santos é a inclusão da flexibilidade geral e da flexibilidade segmentar. Essa presença amplia a avaliação para além da posição observada no repouso. A postura é frequentemente examinada por meio de referências estáticas. Mas o significado de um alinhamento depende também das possibilidades de movimento e das restrições presentes em diferentes regiões. Ao separar flexibilidade geral e segmentar, o livro sugere uma investigação que considera tanto a mobilidade do conjunto corporal quanto o comportamento de partes específicas. Na prática, isso evita que a inspeção visual seja usada como explicação completa. Uma alteração no posicionamento pode coexistir com limitações de mobilidade, compensações ou diferentes estratégias de organização corporal. Por isso, a leitura do quadro exige mais do que fotografar o corpo em pé. O ganho metodológico está em aproximar a avaliação postural do raciocínio funcional, sem abandonar a objetividade de um protocolo de exame. A flexibilidade não aparece como atributo abstrato ou meta isolada, mas como dado a ser relacionado aos demais achados. Esse enfoque é particularmente relevante em fisioterapia e reeducação postural, áreas nas quais decisões de intervenção precisam considerar como o corpo se move, e não apenas como ele se apresenta em uma postura determinada. A obra oferece, assim, uma estrutura que ajuda a evitar interpretações exclusivamente estéticas dos desvios observados. Por último, registro resumido e interpretação da observação ao documento clínico. O livro inclui um modelo para anotação resumida do exame básico e exemplos clínicos de registro e interpretação, elementos que lhe dão caráter marcadamente prático. Em avaliações posturais, a qualidade da observação pode se perder quando não há um modo consistente de transformar achados em documento. Um registro excessivamente livre dificulta comparações ao longo do tempo e pode produzir descrições vagas. Um formulário rígido demais, por outro lado, pode reduzir a pessoa a uma soma de marcas. A proposta de uma anotação resumida procura equilibrar essas necessidades, oferecer uma estrutura suficiente para organizar dados essenciais, preservando espaço para interpretação clínica. Os exemplos são relevantes porque mostram que o diagnóstico não se encerra na identificação de sinais. É preciso sintetizar as informações obtidas pelo fio de prumo, pela análise segmentar e pela verificação da flexibilidade em uma formulação compreensível. Esse processo é útil para acompanhar evolução, discutir casos, justificar escolhas de avaliação e revisar hipóteses quando a resposta ao tratamento não corresponde ao esperado. Também torna explícita a diferença entre dado observado e inferência clínica, uma cautela importante em qualquer prática baseada em exame físico. Ao priorizar o registro, Angela Santos destaca uma competência por vezes subestimada: documentar bem é parte do raciocínio, não uma tarefa burocrática posterior. Isso faz do guia uma ferramenta aplicável tanto ao ensino quanto à rotina profissional. Em conclusão, Diagnóstico Clínico Postural, um guia prático, é mais indicado para fisioterapeutas, estudantes em formação e profissionais que trabalham com reeducação postural. RPG é avaliação do movimento humano. também pode interessar a outros profissionais que já possuam base em anatomia, biomecânica e exame físico e desejem sistematizar a observação da postura. Para leitores leigos, seu interesse é mais limitado, pois a utilidade plena do conteúdo depende de capacidade técnica para avaliar, interpretar e decidir condutas com segurança. Seu principal benefício prático é oferecer uma sequência de raciocínio, observar com referência, examinar segmentos corporais, considerar a flexibilidade e transformar os achados em registro clínico. Essa estrutura contribui para avaliações mais comparáveis e menos dependentes de impressões genéricas. Intelectualmente, o livro reforça uma distinção necessária: a postura não deve ser reduzida à aparência corporal nem a uma coleção de desvios a corrigir automaticamente. Os dados do exame precisam ser integrados antes de orientar qualquer procedimento. Em comparação com livros de orientação postural voltados a exercícios, ergonomia cotidiana ou promessas de alinhamento ideal, a obra se destaca por concentrar-se no diagnóstico. Seu diferencial está menos em prescrever soluções e mais em ensinar a construir uma descrição clínica organizada, apoiada em exame com fio de prumo, análise segmentar, flexibilidade e documentação. A edição revista e ampliada mantém, assim, relevância como guia de consulta para quem precisa qualificar a etapa avaliativa da prática terapêutica. Se você quiser apoiar Ângela Santos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!